Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Meio de 10, uma ótima tarde para você ouvindo a Rádio Gabriela FM. A partir de agora, o Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Uma ótima segunda-feira, um super início de final de semana. Tudo de bom para você, viu? A gente vai levar até você agora muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E também você vai poder participar já através do nosso WhatsApp 988291029 e também já o Coutinho Neto chega bem municiado com as notícias do setor policial. O Jornal do Meio Dia tem um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. E UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. E a gente aqui no Jornal do Meio Dia, eu, Marcos Bezerra, enquanto a Kátia Gomes está de férias, junto com o Renatinho, Bad Boy. Boa tarde, Renatinho.
Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde a toda a nação tricolor da Bahia. Parabéns a você, viu? E ao Vasco da Gama também,
parabéns, Marcão. Parabéns ao esquadrão aí, aos vascaínos também, né?
Exatamente.
Ano que vem é Série A.
A Série A. E aí tem que trabalhar direitinho, viu, Marcão?
Isso. Todo mundo vai ter mais verba agora, né?
Que saiba usar a verba também, né? Isso. Porque tem muita gente que... Por exemplo, o Bahia passou praticamente quase toda a competição entre os quatro, liderando aí.
A única equipe na Série B que ficou no G4 em todas as rodadas.
E como é que deixa para resolver na última rodada?
Na última quase fica fora.
Né? O Bahia é muito grande, o Vasco também é muito grande. Vasco deixando para resolver a sua vida aí contra o Ituano. Jogou muito, deu a sua vida logo nos primeiros minutos aí do jogo. Teve pênalti, fez gol. Então, enfim, deixou o suor. E parabéns a todos os vascaínos, parabéns a todos os tricolores.
Os gremistas, né? Cruzeirenses aí.
Isso. Ao Vitória, que está voltando à Série B.
Isso.
Né? A todos nós. A gente tem uma rádio aqui em Ilhéus, mas a gente torce para a Bahia, para a Vitória. A gente torce para que os nossos times estejam sempre bem, fazendo aí a vitrine dos campeonatos. Tem o time de Itabuna agora, que está chegando também para a primeira divisão da Série A. Já tem o Barcelona de Ilhéus, que breve a gente vai estar podendo voltar aos estádios, a poder curtir os times da nossa região.
Isso.
Né? Então, parabéns a todos aí e que administrem o futebol com muita responsabilidade. Só lembrando, Marcão, que hoje é, olha aí, ó, segunda-feira, hein? A primeira, tá bom? Do mês de novembro, dia 7 de novembro. O signo é Escorpião, a estação é primavera, a fase da lua para hoje é crescente. Hoje comemora-se o Dia Nacional dos Tribunais de Contas. Para você, dando aquele giro em torno do sol, parabéns pelo seu dia. Daqui a pouquinho, Marcos Bezerra vai estar liberando aí o nosso WhatsApp para sua participação. Você pode mandar mensagem de áudio, mensagem de texto, você em toda a nossa região. 739-8829-1029. Não é isso, Marcos?
Isso aí, Renatinho. Olha, agora meio de 12, vamos agora conferir algumas manchetes de alguns dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Meio dia 13, começando pelo Jornal à Tarde. Polícia desmente surto de varíola dos macacos na Polinter Baiana.
Correio da Bahia. Família percebe que corpo de diarista foi trocado em hospital de Salvador.
Tribuna da Bahia. Acidente entre ônibus e carretas deixa 10 pessoas feridas na Chapada Diamantina.
O Globo. Governo Lula prepara revogaço de normas sobre armas, meio ambiente e sigilo de 100 anos.
Jornal O Dia. Polícia Carioca investiga a morte de jovem que teria sido punido pelo Tribunal do Tráfico.
Extra. Na cadeia, Flor de Lis acusa pastor de abusos sexuais. Relatos serão levados ao júri.
Folha de São Paulo. Armamentista engrossam atos antidemocráticos que pedem golpe contra Lula em frente a quartéis.
O Estado de São Paulo. Ciro Nogueira defende negociação da PEC da transição com Centrão e critica Plano B fora do Congresso.
Correio Brasiliense, empreiteiro do Distrito Federal, está desaparecido há 12 dias. Polícia investiga como sequestro.
O Popular. 3 pessoas morrem e 5 ficaram feridas após acidente na BR-251 em Cristalina, Goiás.
Diário Catarinense. Briga por política entre vereador e empresário termina com morte em Santa Catarina.
Gazeta do Povo. Zambelli diz que denunciará nos Estados Unidos violação à liberdade de expressão no Brasil.
Valor econômico, últimos 8 anos podem ser os mais quentes já registrados, alerta a ONU na COP27.
A crítica, após voto de Bolsonaro a favor de condenação, deputado Silas Câmara confia em absolvição.
Estado de Minas, homem que ia ser morto por tribunal do crime, é resgatado em Patos de Minas.
Jornal do Comércio, solução para a PEC da transição deve ser dada por Lula só amanhã.
Diário do Nordeste. Pilotos e comissários de bordo avistam OVNIs em voo para Porto Alegre.
Zero Hora. Rio Grande do Sul confirma primeiro caso da subvariante BQ1 do coronavírus.
Essas as principais manchetes de alguns dos jornais que circulam hoje em todo o Brasil. Agora, 12:16, vamos às notícias regionais.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia e 17 agora. Olha, a enfermeira de Itabuna recebe maior prêmio da profissão no Brasil. O Conselho Federal de Enfermagem, COFEN, concedeu o prêmio Ana Neri à enfermeira Karina Cerqueira Soares, que trabalha no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 de Itabuna e no Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, a Gabelém. Considerada a maior honraria da profissão no Brasil, a medalha homenageia enfermeiros que se destacaram em diversas áreas da saúde. A solenidade de premiação será no próximo dia 22. Graduada pela Universidade Estadual do Sul da Bahia, UESC, Karina é enfermeira há 6 anos e foi indicada ao prêmio em votação dos pares, como representante da região sul-baiana. Karina Soares disse que se sente honrada e emocionada. Existem muitos profissionais que, assim como eu, atuam no anonimato, mas arduamente contribuem para uma enfermagem de qualidade pautada na ciência e técnica. Este reconhecimento divido com todos os meus colegas, acrescentou ela. A coordenadora do SAMU em Itabuna, Rafaela Caldas, afirmou que a premiação é merecida. Karina é uma profissional excelente que colabora com o crescimento do serviço e da profissão, o que foi um dos motivos pelos quais foi indicada a honraria, concluiu a colega. E que bom, hein?
Com certeza, parabéns para ela. Justiça ordena que município sul-baiano feche lixão, hein? A justiça determinou que Venceslau Guimarães, município do sul da Bahia, pare de descartar resíduos no lixão da sua zona rural num prazo de 90 dias. A ordem atende a pedido do Ministério Público do Estado da Bahia, representado pelo promotor de justiça Julimar Barreto Ferreira. De acordo com o promotor, o lixo produzido na zona urbana no município tem sido descartado em uma área de proteção permanente da Mata Atlântica, o que desrespeita a legislação vigente e provoca grave dano ambiental. Além de interromper o descarte, conforme a decisão judicial, o município tem 120 dias para encerrar as atividades do lixão e 180 dias para contratar equipe técnica responsável pela elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos. O promotor de justiça, Julimar Barreto, relatou à justiça que desde maio de 2018 buscou uma solução extrajudicial para resolver o problema. Mas, segundo ele, o município rechaçou a assinatura de termo de ajustamento de conduta e descumpriu compromissos assumidos em audiências extrajudiciais.
É importante aí que prefeitos Brasil afora tentem, né? Porque a gente tem que acabar com os lixões. Como recentemente foram fechados mais de 1.000 lixões, se eu não me engano, Brasil afora, e tem se criado aterros sanitários, né, que são adequados e com coleta seletiva para que se reaproveite parte desse lixo aí, haja reciclagem e o resto seja, tenha um destino aí adequado, né? Inclusive o lixo orgânico é transformado para geração de gás e tudo mais. Ah, vamos convocá-lo aí, Renatinho, ele que já está a postos aí, coração cheio de esperança para o ano que vem, para o Esquadrão de Aço.
Muito boa tarde, Renato Nogueira, ótima segunda-feira. Boa Marcos Bezerra, ótima segunda-feira, boa tarde, Marcos, e também para você um excelente trabalho, Marcão. E você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, nesta segundona, também uma ótima semana para todos, porque a sua viatura virtual da Gabriela FM vem chegando com muitas informações do setor policial e hoje, especialmente a bordo de sua viatura virtual da Gabriela FM, está ela aqui ao meu lado, a aniversariante do dia, Carmen Coutinho, completando mais um ano de felicidades, não só na vida dela, mas também em nossas vidas. Um abraço para você, um beijo carinhoso, minha esposa, Carmen Coutinho, aniversariante de hoje, torcedora do Vasco da Gama, bora Bahia! Mas a partir de agora, aperte o cinto, porque a notícia é de polícia. Olha, um caso misterioso está acontecendo neste momento em Itabuna. O caso teve início na meia-noite de ontem, domingo, quando uma pessoa pode ter sido executada lá em Itabuna. Olha o que aconteceu. Segundo informações, um casal morador do bairro São Lourenço foi até o condomínio Pedro Fontes, no bairro São Roque, fazer uma entrega de salgados e ao retornarem para o bairro de origem, foram surpreendidos por vários indivíduos armados usando capuz. Eles estavam em um veículo de modelo de carroceria, tipo picape, e abriram fogo contra o casal. A mulher do rapaz conseguiu fugir, mas segundo os próprios relatos dela, os assassinos teriam rendido e dado alguns tiros na cabeça do seu companheiro. Em seguida, teriam jogado o corpo na carroceria do veículo, tomando rumo ignorado. A polícia está investigando este caso. Nesta manhã, a mulher foi ouvida no complexo policial sobre a queixa desse sequestro e suposto homicídio em Itabuna. Amanhã teremos novas informações sobre este caso. Violência também aqui na cidade de Ilhéus. Um homem que não foi até o momento identificado, ele foi baleado no final da tarde de ontem na região da central de abastecimento do Malhado, no bairro do Malhado, aqui em Ilhéus, hein? Populares que viram o crime disseram que a vítima estava em via pública, foi atingida e caiu ao solo, e aguardando o atendimento do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU. As circunstâncias desse crime ninguém sabe até o momento, também ninguém foi preso. É mais um quebra-cabeça do crime para a Polícia Civil de Ilhéus juntar as pecinhas. Ainda aqui no município de Ilhéus, a sua viatura virtual da Gabi vai agora até a zona sul da cidade. Na noite do último sábado, quase que 11 horas da noite, policiais militares da 69 CIPM foram recebidos a bala. Eles estavam fazendo diligência no bairro Nelson Costa. Tudo, segundo informações, começou após a polícia, quando ela se deparou com um homem correndo, sendo ouvido vários disparos de arma de fogo na direção deste indivíduo que estava em fuga, como também na direção das viaturas. Sem perder tempo, os militares revidaram em justa agressão, baleando dois indivíduos na coxa esquerda e outro de raspão na testa. Ambos foram encaminhados para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. Segundo informações ainda, com os homens, a Polícia Militar da 69 CIPM apreendeu uma pistola .40, carregador com 8 cartuchos, enfim, outra pistola 9mm, materiais para o tráfico e muitos cartuchos, além de aparelhos celulares. Em nossa região, um grave acidente aconteceu na BR-101, deixando 4 pessoas feridas. Este acidente aconteceu no final da tarde do último sábado, próximo a Itamaraty, no município de Ibirapitanga. Entre os feridos está uma criança. O acidente aconteceu quando um veículo de passeio colidiu contra uma carreta. Com impacto, o motor do carro pequeno foi arrancado e parou a vários metros além do veículo. O motorista do veículo de passeio foi arremessado a uma distância de quase 25 metros. A carreta tombou e caiu numa ribanceira, deixando o motorista preso nas ferragens. Três ambulâncias do SAMU foram mobilizadas para socorrer as vítimas. De acordo com informações, chovia bastante no momento do acidente. Todos os feridos foram socorridos para hospitais da região e também da cidade de Itabuna. Não temos atualizado o estado de saúde das vítimas deste acidente na BR-101. Daqui a pouquinho, a sua viatura virtual da Gabi voltará reabastecida de informações do setor policial. E você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Renato Nogueira e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigado por suas notícias e informações do setor policial nessa primeira participação aqui no Jornal do Meio-Dia. Você retorna daqui a pouquinho, com certeza. Meio-dia 25, vamos agora abrir a participação para o nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia 26, a partir de agora, seu espaço liberado aqui no nosso Jornal do Meio-Dia, através do nosso WhatsApp 988291029. Mensagens escritas ou gravadas de áudio, como o Renatinho falou. E tem mensagens aí, Renatinho?
Tem sim, Marcos. Tem mensagem aqui do José Nunes. Fala, José, seja bem-vindo.
Jornal do Meio-Dia, boa tarde. Opa, vou fazer uma reclamação de um esgoto entupido aqui na Rua Santa Inês, já tem mais de 4 meses. Esse esgoto entupido e fica acumulando água na porta das casas. Por favor.
Pronto, recado. Tá, então, na Rua Santa Inês, esgoto entupido. Então, Embasa, pessoal aí da Embasa, ou Prefeitura, dá uma passadinha lá para conferir e desentupir esse esgoto aí que ninguém, nenhum morador merece, né?
Pois é, Aneli do Malhado está curtindo o Jornal do Meio-Dia, está almoçando, ela e seus familiares. Está mandando um abraço para a gente, muito obrigado. Daniel, motorista do Hospital de Léus, também está curtindo a gente. Marcos Bezerra e Renatinho, aqui é Jandira do Banco do Pedro. Por favor, mandem os parabéns para minha irmã Helenice, minha mãe Marinalva, minha sobrinha Sara. Obrigado, sumi, mas estou ligadinha na melhor, no Jornal do Meio-Dia. Jandira, lá no Banco do Pedro. A gente aproveita também, né, Marcos? Ah. Manda os parabéns da esposa do Coutinho Neto.
Isso.
Não é isso?
A Carmen Coutinho aí. Parabéns, Carmen. Felicidades, muita saúde, muitos anos de vida. Tudo de bom. Aquele abraço de toda a turma da Gabriela FM.
Ok. A Vandinha Antará de Maria Jap está parabenizando todos os radialistas hoje pelo Dia dos Radialistas, em especial a Suzy Luz, Kátia Gomes e a você, Marcos Bezerra, Coutinho Neto. Enfim, a todos vocês que prestam um belíssimo trabalho nos trazendo informações e alegria. Beijos, beijos. Muito obrigado, a gente agradece. Mas eu prefiro a data também no dia 21 de setembro.
Criaram uma segunda data aí, eu também. Fico com a outra, mas está valendo. Tá obrigado valendo. Aí.
Claro, os nossos ouvintes apenas fazem as partes dele, mas a gente agradece. Agradece também, obrigado pelo carinho da sintonia. É, a gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e o espaço reservado ao ouvinte. Você ainda pode continuar mandando aí o seu áudio, a sua informação, a sua necessidade, o seu pedido, a sua utilidade pública para o nosso WhatsApp 73 988291029.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Meio-dia 34, já voltando com a segunda parte do Jornal do Meio-Dia nesta segunda-feira. Obrigado pela sua audiência, viu? Já já a gente traz muito mais informações para você. Aproveitar, Renatinho, mandar um alusão, um abraço aí para ela tão simpática sempre aqui, né? Nos visitando. A Sidneia Gomes, que é da diretoria Gourmet, a pizzaria aqui do Banco da Vitória.
Bacana.
Que está sempre aqui, né? Nos prestigiando. Com audiência também. E quem de repente estiver afim de uma pizza aqui no Banco da Vitória ou região, é só ligar 739-8809-2646, 738-8809-2646. Fala com a Sidneia aí, que providencia aquela pizza bem legal, Renato.
Com certeza. Vamos que vamos com informações agora estaduais?
Vamos lá.
Muritiba, quadrilha armada explode 3 agências bancárias. Um grupo armado explodiu 3 agências bancárias em Muritiba, no Recôncavo, na madrugada de hoje. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o estado dos estabelecimentos que ficaram destruídos. Os estabelecimentos atingidos foram os da Caixa Econômica Federal, Bradesco e Banco do Brasil. Segundo informações preliminares, os ataques ocorreram por volta das 3 horas da manhã. Segundo o Sindicato dos Bancários da Bahia, já são 19 agências atacadas neste ano no estado. Antes de Muritiba, os últimos casos tinham ocorrido em Irará, no Portal do Sertão, no dia 7 de outubro. Durante o ataque desta madrugada, os assaltantes dispararam contra a sede da Polícia Militar local. Mas não há registro de feridos. Também não se sabe se o grupo conseguiu levar alguma quantia. Na fuga, os acusados chegaram a incendiar um veículo, o atravessando em uma estrada.
Por mais que a polícia combata e de repente desbarate algumas quadrilhas, arrombadores de banco, assaltantes, sempre tem outras, né? Pessoas que querem viver na vida fácil, com dinheiro alheio. E aí a gente lamenta mais ainda e quando eles fazem pessoas, cidadãos de bem, como escudo humano ou reféns nesses atos. Então, a gente espera que sejam acabadas essas quadrilhas e que a polícia vá atrás e combata. Meio-dia 35, olha, a travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa hoje, segunda-feira. A travessia Salvador-Mar Grande continua suspensa na manhã desta segunda-feira por conta do mau tempo. De acordo com informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia, Astramab, não há previsão para a retomada do serviço. As condições de navegação seguem muito desfavoráveis, com mar agitado e fortes ventos na Baía de Todos os Santos, e a situação inviabiliza a operação do transporte, que está suspenso desde a última quinta-feira, dia 3, às 5h30 da tarde. As escunas de turismo, que fazem os passeios pelas ilhas, também não operam hoje. Já a travessia Salvador-Morro de São Paulo continua em funcionamento com conexão na ilha de Itaparica ou em Bom Despacho, quando a viagem ocorre via sistema ferryboat. Os catamarãs saem normalmente do terminal náutico, atracam no terminal de Itaparica e os passageiros seguem de ônibus até a ponta do Curral, ou melhor, do Curral, em Valença. Na sequência, é necessário realizar uma pequena travessia até o Morro de São Paulo através de lanchas rápidas. Meio-dia 36. Vamos às notícias nacionais, Renatinho.
Okay. E as informações não param. Olha, ensino à distância no Brasil cresce 474% em 10 anos. No período de 2011 a 2021, o número de ingressantes em cursos superiores de graduação na modalidade de educação à distância, EAD, aumentou 474%. No mesmo período, a quantidade de ingressantes em cursos presenciais diminuiu 23,4%. Se em 2011 os ingressos por meio do EAD correspondiam a 18,4%, no total, em 2021, esse percentual chegou a 62,8%. Os dados, que refletem a expansão do ensino à distância no Brasil, fazem parte do resultado do Censo da Educação Superior 2021, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Pereira, o INEP, e pelo Ministério da Educação, MEC, na última sexta-feira, 4 de novembro. A série histórica de pesquisa indica ainda que as duas pontas da ferradura, ensino presencial e à distância, tendem a se afastar cada vez mais. Entre 2020 e 2021, o aumento de ingressantes nos cursos superiores foi ocasionado pela oferta de EAD da rede privada. Nesse período, a modalidade teve um acréscimo de 23,3%, 24,2% em instituições privadas, enquanto o ingresso em graduações presenciais reduziu 16,5%.
É um tipo de ensino que é mais cômodo e mais econômico, né? Gera mais economia para os estudantes, que já vinha crescendo há algum tempo, e com a pandemia aí que realmente deu aquele pulo, né? Cresceu bastante. Agora, meio-dia 38, olha, cotado para ministério, Rui Costa pode assumir a presidência da Petrobras. Um dos nomes especulados para comandar o ministério no futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o governador da Bahia, Rui Costa, também é cotado para assumir a presidência da Petrobras. A informação foi revelada pelo colunista Bernardo Melo Franco durante o podcast Interrompemos Nossa Programação, do jornal O Globo. De acordo com o colunista, pesa a favor de Rui o seu passado como dirigente do Sindicato dos Químicos da Bahia, Sindiquímica. Rui também seria um dos favoritos para assumir o Ministério da Economia. A possibilidade foi confirmada por Lucas de Aragão, mestre em Ciência Política, professor de Risco Político da Fundação Getúlio Vargas e sócio da Consultoria de Análise Política Arco Advice, durante a entrevista à Folha de São Paulo. O cientista apontou que Rui seria um nome político que representa uma linha do neo-PT e deve ser o escolhido, Renatinho.
Ok, agora faltam 20 minutinhos para 1 da tarde, daqui a pouquinho tem Suzy Luz e mais edição do Pagode Brasil. Olha, em cadeia nacional, Queiroga faz apelo para vacinação contra a poliomielite, hein? Em pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um apelo sobre a vacinação contra a poliomielite. Infelizmente, as coberturas vacinais estão caindo no mundo, assim como no nosso Brasil. Situação agravada com a pandemia da Covid-19, afirmou ele. Corremos o risco de perder essa importante conquista. O ministro de Jair Bolsonaro diz que a sua gestão está empenhada em combater a doença e mencionou que, entre agosto e setembro deste ano, fez uma campanha para ampliar a cobertura vacinal. Apesar disso, continuou, a taxa de vacinação ainda está abaixo de 70%. A meta é imunizar 95% das crianças com menos de 5 anos de idade. Nos anos anteriores, essa taxa já vinha caindo, cerca de 80% em 2016 para 70% em 2020. A doença foi erradicada no Brasil na década de 90, quando o país se tornou um local livre do patógeno. Porém, a queda da cobertura vacinal e a diminuição da sensação de perigo da doença, aliadas a uma série de dificuldades estruturais no Programa Nacional de Imunização, puseram em xeque o certificado da erradicação da polio. Nos dois últimos anos, a pandemia da Covid agravou ainda mais esse cenário. Em setembro, a OPAS, Organização Pan-Americana para a Saúde, braço das Américas da Organização Mundial da Saúde, declarou o Brasil como um país de muito alto risco de volta à polio.
Meio-dia 41 agora, olha, Flor de Lis, filhos e neta vão a júri por assassinato de pastor em 2019. 3 anos e quase 5 meses após o assassinato a tiros do pastor Anderson do Carmo, sua mulher, a cantora pastora evangélica e ex-deputada federal pelo PSD, Flor de Lis dos Santos de Souza, de 61 anos, será julgada a partir desta segunda-feira no Tribunal do Júri de Niterói, na região metropolitana do Rio. Ela foi denunciada pelo Ministério Público do Estado como a mandante do crime, mas nega a acusação. 6 pessoas já foram condenadas no caso. Presa preventivamente desde 13 de agosto de 2021, Flor de Lis está no presídio feminino Talavera Bruce, no complexo de Jericenó, em Bangu, na Zona Oeste. Ela foi detida 2 dias após ter o mandato parlamentar cassado com os votos de 437 de 512 deputados. Flor de Lis vai responder por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. Outras 10 pessoas foram denunciadas por envolvimento na morte do pastor. 6 são acusadas de homicídio. Dessas, 3 já foram julgadas, das quais 2 foram condenadas. 4 outros respondem por crimes conexos. Vamos então convocar ele pela segunda vez, o nosso repórter Coutinho Neto. Com você, Coutinho.
Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, você do Jornal do Meio Dia. Sua viatura virtual da Gabi já está reabastecida de notícias de polícia. E você agora vai apertar o cinto e vamos girar por toda a nossa grande e querida Bahia. Inclusive dando destaque negativo para a violência desenfreada que vem assolando municípios do extremo sul da Bahia. Acompanhe comigo. Um corpo do sexo masculino foi encontrado na tarde de ontem, por volta das 15 horas, em uma propriedade rural próximo ao rio Jocuruçu, na cidade de Itamaraju. A polícia militar atendeu a ocorrência e preservou a área até a chegada da polícia técnica de Itamaraju. A vítima foi identificada como sendo Antônio Carlos Barbosa Júnior, de 39 anos, conhecido apenas por Júnior. De acordo com as informações, o corpo apresentava perfurações por projéteis de arma de fogo e sinais de espancamento através de pauladas. O delegado plantonista Manuel Dreta autorizou remover o corpo para o Instituto Médico Legal de Itamaraju. Ainda referente à violência no extremo sul da Bahia, mais um caso de homicídio. A vítima, o Washington Martins Carlos, de 22 anos de idade, ele foi assassinado também no final da tarde de ontem no distrito de Itabatã, município de Mucuri. A vítima estava em casa quando entrou em um carro de características e placas não anotada. Pouco depois, ao descer do veículo, foi surpreendido pelos criminosos que chegaram atirando por diversas vezes. A vítima foi atingida por vários tiros. Na sequência, os criminosos fugiram do local, tomando rumo ignorado. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. Ainda no município de Teixeira de Freitas, o delegado plantonista Manuel Dreta disse que, após consultar no Banco Nacional de Dados, foi encontrado em desfavor do atleta de futebol Arlas Souza, da Conceição, de 23 anos, conhecido por Ula, um mandado de prisão preventiva, o qual foi expedido pela primeira vara do júri execuções do município de Teixeira de Freitas em setembro deste ano. O Arlas Souza, da Conceição, de 23 anos, o Ula, ele foi assassinado a tiros na manhã de ontem, por volta das 9 horas da manhã, em um campo de futebol do bairro Novo Jerusalém, na cidade de Teixeira de Freitas, durante uma partida pelo campeonato Interbairros. Após o término do primeiro tempo, no intervalo do jogo, o jogador Ula estava bebendo água quando foi surpreendido por um criminoso que se aproximou e atirou por várias vezes. Segundo ainda o delegado, o mandado de prisão de Ula contra Ula em desfavor de Ula é por conta de crime de homicídio, mas não revelou o nome da vítima. Ainda segundo o delegado, o irmão de Wallace, o Anderson Souza da Conceição, na época apenas 21 anos, foi assassinado a tiros no dia 21 de agosto desse ano. Não há informações sobre a ligação entre os crimes. O núcleo de homicídio de Teixeira já está investigando este homicídio. Olha, extremo sul, voltamos para a cidade de Itamaraju. Gabriel de Jesus Silva, 19 anos, ele foi assassinado na manhã de ontem, domingo, por volta das 7 horas e 20 minutos, no quilômetro 828 da BR-101, em frente ao assentamento Antônio Araújo, próximo à entrada da fazenda Nagayama, em Itamaraju. Segundo informações, dois irmãos se desentenderam e, no calor da discussão, um irmão se apoderou de uma arma de fogo tipo espingarda e desferiu um tiro certeiro na cabeça do outro irmão. A polícia militar atendeu a ocorrência, preservou a cena do crime até a chegada da polícia técnica de Itamaraju. Fim dos tempos, hein? Irmão matando irmão. Violência também no Vale do Jequiriçá. Uma jovem de 23 anos foi morta a tiros na cidade de São Miguel das Matas, no Vale do Jequiriçá. A vítima, identificada como Marimar Bonfim dos Santos, e que, segundo a Polícia Civil, as investigações conseguiram indícios de quem cometeu o crime. No entanto, o nome do suspeito não foi divulgado. A polícia informou que vai ouvir testemunhas para tentar identificar a motivação do crime. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de São Miguel das Matas. Inclusive, esse caso da morte da jovem Marimar, a polícia acredita que o próprio companheiro dela teria feito este crime de feminicídio, mais um aqui em nossa Bahia. Voltaremos amanhã aqui no seu Jornal do Meio-Dia, a bordo de sua viatura virtual da Gabi, porque você continua ligado no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, com Renato Nogueira e o Série A Tricolor de Aço, Marcos Bezerra.
É isso aí, grande Coutinho, somos, né?
É
isso aí.
A viatura dele deve estar cheia de escudo do Bahia.
É verdade. tá irregular essa viatura do Coutinho, mas
parabéns.
Tudo bem.
Coutinho, acho que vai caprichar hoje no rango, viu?
Faltando 10 minutinhos para 13h, né? Vamos abrir a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pois é, faltando 10 para 1, tem participações aí, Renatinho?
Tem sim, Marcos. Dando aquele giro aqui pelo nosso WhatsApp, tem um ouvinte desejando aqui para a gente uma ótima tarde. Um ouvinte, né? O João Esteves. Abraços aos dois abençoados e boa tarde. Abraço a você também, obrigado pela participação, tá bom, João Esteves? A Noélia, lá no Teotônio Vilela, tá dando boa tarde para a gente, dizendo que tá curtindo aí o nosso Jornal do Meio-Dia. O Carioca fala o seguinte: boa tarde, Marcos e Renatinho. Gostaria de pedir para a prefeitura vir colocar uma lâmpada no poste aqui na Avenida Anísio Pereira, junto ao Lava Jato. Sou morador aqui, do meu nome é Evanildo, conhecido por Carioca. Desde já agradeço. O número do poste é o GO8641. A gente aconselha que, inclusive, ele ligue, né?
Tem um telefone aqui, tem um 0800 que já deu resultado comigo, Renatinho.
Pronto, pode passar aqui que
então,
a gente já envia para ele.
Falar para ele aí, ligar para o número, o Disque Luz em Ilhéus. Deixa eu dar uma olhada aqui para confirmar o número e poder passar para o nosso ouvinte. Qual o nome dele mesmo?
O Carioca do Alto Formoso.
Carioca do Alto Formoso.
Pega papel e caneta aí, eu abro o celular e deixa na parte da agenda aí, hein, Carioca?
Então, Carioca, é o 0800 721 0112 0800 721 0112. Falou? E aí você manda esses detalhes aí de número de poste, nome da rua, e aí o pessoal vai lá e faz essa troca aí, faz esse conserto.
Exato, já até mandei aqui pra ele no celular dele também. Tá bom? Renatinho, meu querido, estou aqui me recuperando de uma cirurgia, mas ligadinha no Jornal do Meio-Dia, nossa amiga Goinha. Que o grande Deus restabeleça aí a sua saúde, tá bom, Goinha?
Melhoras, Goinha.
Obrigado aí pela participação. Boa tarde, dupla do Jornal do Meio-Dia. Meu nome é Elielson Teles. Moro no povoado Valão, na região do Itariri. E gostaria de saber se esse censo que está ocorrendo não abrange a zona rural, para ser mais exato. Qual que abrange? Porque não houve nunca recenseamento por aqui. Obrigado e que Deus abençoe a vocês.
É esperar, né, que o pessoal está fazendo esse trabalho ainda, eu creio. Se não, passa ali no IBGE, pelo centro, né, no calçadão da Marquês de Paranaguá e pede informações lá, né?
Exatamente.
É isso aí.
Olá, Marcos Bezerra, Renatinho, manda um feliz aniversário para minha mãe, que está fazendo 78 anos hoje. Aqui é Damiana. Pois é, Damiana, você só esqueceu de colocar o nome da sua mãe, que é aniversariante. Mas desde já, parabéns aí à mãe da Damiana pelos seus 78 anos, não é isso, Marcão?
Isso aí, parabéns a ela, muitos anos de vida.
Tem mais aqui. Boa tarde, Marcos e Renatinho. Não quero me identificar. Por favor, chame a atenção do prefeito que as empresas de ônibus para poderem regularizar os horários dos ônibus para os distritos e colocar o horário das 18 horas de Vila Olímpia durante a semana. Tá tudo liberado já. Por que não regulariza esses horários? Ajuda aí, a gente está sofrendo, hein?
O governo municipal, a gestão municipal já tem ciência desses problemas com as empresas de ônibus. Esse serviço que é deficiente para a população ilhense, sabe como resolver, é questão de querer, né?
Verdade. A Angélica, do Nossa Senhora da Vitória, está desejando uma ótima tarde para a gente, um bom descanso para ela, que a gente continua aqui trabalhando. Mas obrigado pelo carinho, viu? Angélica, lá no Nossa Senhora da Vitória.
Um abraço, Marcos. Angélica.
É bom saber que vocês estão aí ligados na programação da 102,9.
Faltando 6 minutinhos para 13h, olha, vamos às notícias internacionais. O ex-presidente dos Estados Unidos diz que Brasil escolheu parar de destruir a Amazônia. O ex-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, afirmou hoje em seu discurso que o Brasil escolheu parar de destruir a Amazônia ao se referir ao resultado do segundo turno das eleições presidenciais durante seu discurso na COP27, a Conferência Climática da ONU, Organização das Nações Unidas. O americano citou a proteção ao bioma brasileiro ao falar sobre os desafios que o mundo precisa enfrentar para interromper o aquecimento global e diminuir o uso de combustíveis fósseis, mas não mencionou o nome do presidente Jair Bolsonaro, derrotado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na corrida ao Palácio do Planalto. Al Gore, se eu não me engano, foi vice-presidente do Bill Clinton. Renatinho Beriboy, inclusive, fez aí livros, né, defendendo o combate ao efeito estufa, né, a geração de gases nocivos. Ele fazia muitas palestras, inclusive.
Ok, e tem mais informações, inclusive, sobre a questão dos afegãos que estão em Guarulhos, no aeroporto de São Paulo, à espera, hein? Isso mesmo, de ter sua liberação de entrada no Brasil. O número de afegãos que estão acampados no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, após fugirem do regime talibã, aumentou no mês de novembro para 135 imigrantes, conforme a prefeitura informou hoje. Desde 13 de outubro, quando 54 afegãos foram encaminhados para o abrigo de Morungaba, interior de São Paulo, não houve mais acolhimento em Guarulhos e nem em outras cidades da região. A prefeitura explicou que a verba federal de R$ 240 mil foi enviada mês passado e garante a abertura de mais 100. Porém, a previsão é de que sejam abertas nas próximas semanas. O motivo da espera é, conforme o executivo, o processo de credenciamento e adequação do espaço. Dentre os imigrantes acampados no aeroporto, há crianças e idosos que estão dormindo no chão e vivendo com as doações mobilizadas por ativistas que acompanham a situação. Por isso, com a repercussão da imprensa sobre o acampamento improvisado de afegãos, muitos grupos têm se unido para ajudar os imigrantes, Marcos.
É isso aí, Renatinho. Para fechar o nosso Jornal do Meio-Dia hoje, uma última informação. Os trabalhadores com carteira assinada recebem a primeira parcela do 13º salário até o dia 30 deste mês. A segunda parcela é paga em dezembro até o dia 20. Por lei, a primeira cota pode ser liberada antes, com depósito dos valores no mês de aniversário do trabalhador ou nas férias, conforme a opção do profissional. O valor é pago aos trabalhadores com carteira assinada regidos pelo regime da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, e deve contemplar todos que fazem parte desta categoria, incluindo os empregados domésticos.
Ok, Marcos, tem alguns pedidos aqui rápidos para a gente tentar atender. O Raimundo, ele é motorista de aplicativo e diz o seguinte: se possível, por favor, repete o número aí do Disque Lâmpada dos postes da Ilhéus. Estava dirigindo e não deu tempo de anotar. Inclusive, mandei aqui para o Carioca do Alto Formoso, Marcos, e o número é o 0800-721-0112.
Isso.
Vou repetir, hein? Pegou a caneta aí, o papel? Então presta bem atenção. 0800-721-0112. E a Domingas, que pediu aqui para a gente mandar os parabéns para a mãe dela, ou melhor, a Damiana, que pediu para a gente mandar os parabéns para a mãe dela, que está completando hoje 78 anos, disse aqui que o nome da mãe dela é Domingas. Dona Domingas, parabéns, saúde, paz, felicidade, bênçãos para a senhora, é o que deseja toda a equipe da Gabi, em especial a gente aqui do Jornal do Meio Dia, não é isso, Marcos?
Isso aí, parabéns, um abraço, Dona Domingas, muita saúde, que Deus abençoe. E vamos então fechando o nosso Jornal do Meio-Dia. Grande abraço, agradecendo a sua audiência nesta segunda-feira, iniciando a semana. Você conferiu o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. E UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Ótima tarde a você, ouvinte. Grande abraço para você também, Renatinho.
Ok, Marcos, ótima tarde para todos nós. Está chegando Suzy Luiz e mais uma edição do Pagode Brasil. A gente se vê amanhã, ao meio-dia, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.